Olá! Se você viveu os anos 80, talvez tenha visto um filme chamado Lucas, A Inocência do Primeiro Amor. Uma película para refletir sobre os anos mais incríveis, talvez, de sua vida. O fim da infância, o início da adolescência. Quer descobrir detalhes sobre este filme e sobre como o ator principal, Corey Haim, agia nos bastidores? Eu sou o Roberto Elchek, este é o Cine Clube 80 e convido você para viver uma grande história de amor.
Cine Clube 80. Em busca da fita perdida, com Roberto Elchek e Gustavo Vilela Waitley.
Lucas, aqui no Brasil, A Inocência do Primeiro Amor. É um filme dos Estados Unidos de 1986, dirigido por David Seltzer e estrelado por Corey Haim, Cary Grant, Charlie Sheen e Winona Ryder, em seu primeiro papel em um longa-metragem. A trama gira em torno de um jovem Lucas Bly, o Haim, o nosso garoto prodígio, o garoto superdotado de 13 anos, que, excluído e escarnecido pelos colegas de sua escola secundária, apaixona-se por Meg, Cary Grant, de 16 anos, que, por sua vez, acaba interessando-se por Cap, Charlie Sheen, o capitão do time de futebol americano. Esse é um filme que eu tenho muito o que falar dele, é um filme muito sensível. Eu queria convidar, como sempre, para fazer parte deste podcast, Gustavo Waitley. Olá, Gustavo.
Olá, Roberto. Tudo bom, meu querido?
Tudo bem. Gustavo, você não tinha visto o filme, né? Só situando aqui para os nossos ouvintes, e eu pedi o Gustavo para assistir. E eu sabia que ele ia gostar, porque é um filme sensível, é um filme doce. O que você achou do filme, Gustavo? Mas deixa assim, a cereja do bolo para o final.
Ah, tá. Não se preocupa, não. De fato, eu não tinha assistido esse filme ainda. É um filme que. É engraçado, a gente encontra algumas pérolas, alguns filmes tão bons assim, e são tão poucos conhecidos. Na minha visão, não tem nem como não gostar do filme, porque, como você já falou, ele é um filme muito tocante, ele é muito. É uma história do primeiro amor. Todos nós passamos por isso. Todas as pessoas que passaram por hoje em dia se usa a gíria crush, né? Mas na minha época, paquera. Aquele amor platônico. Você idealiza alguém, você idealiza a sua paixão em uma pessoa, e aquilo passa a guiar um pouco os seus passos. E, normalmente, esse tipo de história também é uma história de frustração, né? Porque isso é bem mostrado no filme, porque, enfim, não é um amor correspondido, mas isso faz parte do nosso crescimento enquanto seres humanos. Então, eu acho isso muito, muito bom no filme, e é um filme muito gostoso de ver. Ele é muito gostoso de assistir.
Pois é, Gustavo, a minha impressão que eu tenho, que é um filme sobre adolescentes que estão procurando como ser bons uns com os outros, cuidar e se cuidarem e não simplesmente serem preenchidos com egoísmo e luxúria, apesar de todo o bullying que existia e que no filme.
Oi, você tá legal?
Eu? Claro! Você tava lá, foi engraçado, né? Foi tudo planejado.
Esse, para mim, ele é um filme tão puro e fiel à experiência adolescente, quanto, eu não sei se você conhece, é um filme do Truffaut, é um filme francês, que tem o nome de 400 Golpes, ou aqui no Brasil, Os Incompreendidos. Só para situar o nosso ouvinte, 400 Golpes é a mesma coisa que talvez só os mais velhos vão entender isso, pintar os sete. É como se fazer arte, ser levado, alguma coisa nesse sentido. Para quem não sabe, François Truffaut dirigiu esse filme em 1959 e conta a história de um jovem, né, de um pré-adolescente parisiense em uma vida cheia de complicações e, na verdade, é uma autobiografia de vida do próprio diretor e foi o que aconteceu também com o Lucas, porque é também uma autobiografia do David Seltzer.
De fato, ele se inspirou muito na vida dele, e Os Incompreendidos é talvez o maior clássico do François Truffaut, que é um excelente ator, diretor, né? Diretor, autor da novela Vague. E E realmente tem essa questão dessa pureza, digamos assim, e dessa realidade no Lucas. Porque, diferente de outros filmes dos anos 80, é um filme adolescente, é um filme feito para adolescente, mas ele não procura, primeiro, nem ir pelo lugar comum, como a gente já discutiu em outros programas aqui, digamos, da festa, ou até da uma questão mais grosseira de adolescentes querendo farrear, nem também ir por uma questão mais da ação, chamar o adolescente para essa ação, como a gente discutiu no próprio Billy Jean, por exemplo. Mas ele quer contar uma história, que é uma história que é uma história de cada um de nós, que toca cada um de nós, e ele faz isso de uma forma muito verdadeira. Eu acredito que esse filme ele é muito verdadeiro. Porque você vai percebendo nas dinâmicas do filme e entre as relações dos personagens que aquilo ali é uma história de um adolescente comum, talvez nem tão comum, porque o Lucas ele é superdotado, ele está adiantado no ensino médio, mas isso é indiferente na história, para falar a verdade, é um pouco indiferente, não faz tanta diferença assim, mas aquelas relações são relações muito reais, aquilo poderia estar acontecendo em qualquer escola, não só nos Estados Unidos, na França, no Brasil, em Angola, em qualquer outro lugar do mundo, porque conta essa história do primeiro amor e é aquele ciclo. O Lucas é apaixonado pela Meg, que é apaixonado pelo Cap, e aí o Cap tem uma namorada no início do filme, mas depois acaba terminando, ficando com a Meg, só que o Lucas não percebe que, ao mesmo tempo que ele é apaixonado por alguém, há alguém apaixonado por ele, e ele não consegue perceber como o que ele enxerga na Meg, outra pessoa também enxerga nele. Isso é muito real na nossa vida, isso é muito presente na nossa vida.
Eu reparei isso que você fala, que eu acho que ele não cai no lugar comum de um filme, vamos dizer assim, adolescente dos anos 80. Não querendo ser de forma alguma preconceituoso ou com conceitos pré-estabelecidos, esse poderia ser um filme europeu. Porque é impressionante como que um americano conseguiu fazer, nos anos 80, um filme sensível de adolescente. Tanto é que no último terço do filme, que gira em torno de um jogo de futebol, e todos os filmes, né, que giram em torno do, assim, o grande jogo, aquele que vai definir, aí eu já comecei a pensar assim, putz, lá vem o lugar comum, né? Mas me surpreende, porque o filme negocia esse jogo de futebol sem cair na previsibilidade. O Lucas se encontra de uniforme e em campo, mas que extraordinariamente, em circunstâncias não tão fáceis, ele vence o jogo. Quando eu assisti o filme, há muito tempo atrás, eu pensava, não, ele vai ganhar o jogo e todos vão ser felizes, ele vai terminar com a Meg. E não acontece nada disso. Ele não ganha o jogo, ele não termina com a Meg, mas ele ganha uma lição. E o filme ensina pra gente sobre que a vida não é necessariamente, principalmente pro jovem, como a gente deseja que seja.
Tem certas pessoas das quais se gosta de um jeito e de outras você gosta como um amigo. Eu não sei por quê.
O terceiro arco do filme, ele é todo baseado nesse jogo, que vai dar realmente fechamento da história. Mas, para contextualizar o ouvinte, por que ele é baseado nesse jogo? Porque, né, o Lucas, ele se apaixonou pela Meg, que se apaixonou pelo Cap, que é o capitão do time de futebol. Então, o Lucas, ele resolve entrar pro time de futebol para chamar a atenção da Meg. Só que o Corey Haim tinha 13 anos na época. E o Charlie Sheen, que fazia o papel do Cap, já tinha mais de 18, não me lembro se ele tinha 19, 20, alguma coisa assim. Então fica aquele garoto de 13 anos no meio de um bando de marmanjos de 18, 19 anos, e fica muito, eu não vou dizer bizarro, mas fica estranho. Você vê que realmente não tem como aquilo dar certo, não tem como isso funcionar, não tem como ele realmente ser bom, definitivamente no bom, naquele jogo de futebol, onde ele é uma criança pequena no meio de um bando de gigantes. Mas isso joga porque nos filmes norte-americanos, e eu entendo que você quis dizer que ele parece um filme europeu, até porque ele é um filme muito autoral. Eu acho que a visão do diretor e escritor, né, do filme, ele é central para que ele possa funcionar aqui. Mas nos filmes norte-americanos, normalmente tem aquela cena final de redenção, onde aquele cara que é o outsider, né, é o estranho, eles conseguem entrar no meio, ensina uma lição para todo mundo, que mesmo diferente ele pode triunfar. Mas não, isso não tem como dar certo, realmente não dá certo. Ele não ganha o jogo, ele não fica com a Meg no final. Mas o final é muito mais forte, porque, como você falou, ele aprende uma coisa, ele se machuca, ele fica um tempo no hospital por causa desse jogo, por ele ter tentado fazer isso. Mas a visão sobre ele muda, e a visão que ele tem sobre a própria vida dele e sobre a relação dele com as pessoas, inclusive com a Meg, também muda nisso. Isso é um crescimento muito grande para o personagem. Ela é, de fato, uma história muito bem contada, muito bem amarrada nesse sentido. E é muito gostoso de assistir, novamente. Essa cena do jogo é uma cena que você consegue ficar ao mesmo tempo tenso, assim, meu Deus, o que vai acontecer? Ele no meio desses gigantes e tudo mais. Mas você consegue dar ótimas risadas com ela também. Porque, apesar de ser, pode ser considerado um drama adolescente ou coisa assim, ele é aquele tipo de filme de, eu considero, uma comédia adolescente. Ele tem uma mensagem muito boa pra passar, mas ele tem momentos de que você ri com aquele filme, que você se diverte, que são muito importantes pra você poder entrar na história, inclusive.
Eu acredito que os primeiros amores, né, da nossa adolescência, eles são tão poderosos, não porque eles são baseados em romance, mas em ideais. Quando se tem 13, 14 anos, eu penso assim, pelo menos, meninas e meninos, eles não se apaixonam por todos os motivos habituais, né, que o pessoal celebra em canções de amor, mas se apaixona porque a pessoa é perfeita. Então, não é porque ele é o inteligente, ele é o popular ou o bonito, mas é porque ele é o perfeito, ele é a personificação do tudo de bom. E foi isso que aconteceu. Porque o que acontece, meu caro ouvinte, também situando, quando o Lucas vê a Meg, que é uma menina mais velha, de 16 anos, eles estão de férias. Então ele se apaixona pelaquela perfeição do que ele acredita ser a Meg, que é uma menina que não vai entrar nessa de líder de torcida, ela não vai andar com os jogadores, nem com as patricinhas, porque ela provavelmente na cabeça dele, e ela demonstra isso durante as férias, que isso tudo não passa de um veículo, de um sistema corrompido, cheio de corrupção. E o Lucas...
Superficial, como ele chama, né?
Superficial, exatamente, superficial, obrigado.
Sabe quem mais você chamou de superficial?
Quem?
Jogadores de futebol. Você estava certo se eles pensam que você é um palhaço deles.
E o Lucas entra nessa. Ele ama aquela menina, e ela é um pouco mais velha, mas ele quer acreditar que ela já está num patamar que ele talvez acreditasse que ela tinha, porque ele sabe que ele é um menino diferente. Um menino, vamos dizer assim, talvez superdotado, mas com mais maduro, mais precoce.
E sim, de fato. E uma outra coisa também que é aquela projeção, né? É aquilo que ele deseja que ela seja também. Mas o que eu acho interessante é que, mesmo ele falando essa coisa da superficialidade e tudo mais, isso também demonstra uma visão um pouco preconceituosa dele, desse mundo. O que não necessariamente é uma visão falsa, né? A partir do momento que nós vamos crescendo, nós vamos vendo que muitas dessas coisas, muito desse jogo de popularidade que tem no colégio, e na vida de uma forma geral, é uma aparência, é uma coisa maquiada. Mas por trás disso, e por trás das pessoas que estão dentro disso, há também uma verdade dentro daquilo. Há também uma verdade nessas relações, né? Eu acho que um dos bons exemplos disso é o personagem do Charlie Sheen, que é o Cap. Porque o Cap, ele é o capitão do time de futebol. Ele é daquele personagem que, se você for ler no papel, ele tem tudo para ser aquele que você não vai gostar. Mas ele é um personagem muito humano mesmo, por assim dizer. Ele gosta do Lucas. O Lucas ajudou ele no momento que ele estava doente, levou as lições para ele. Ele protege o Lucas dos outros jogadores. E ele também se mostra um cara sensível. Não se mostra um cara extremamente superficial ou que só importa com a aparência e com o jogo de popularidade do colégio. Ele se mostra um pouco mais do que isso. E eu acho que essa é um dos grandes triunfos do filme. É que os personagens desses filmes, pelo menos os personagens principais, digamos assim, os quatro principais, porque eu coloco a Arena, que é a personagem da Winona Ryder, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, como também um elemento importante aqui, mas eles são muito tridimensionais. Eles não são aquilo que eles não são estereótipos, né? Se no Clube dos Cinco a gente fala que o John Hughes tinha brincado com estereótipos para desconstruir, aqui o Seltzer, ele já coloca para você que, bom, você está pensando num estereótipo, mas eu estou te mostrando que esse estereótipo é um pouco mais profundo do que você acredita que ele vai ser. Isso é interessante também com o Bruno, que era o jogador que ficava de fato zoando e sacaneando o Lucas, né, o filme inteiro. No final é exatamente o Bruno que dá o passo à frente, digamos assim, para elogiar a coragem do Lucas e por tudo aquilo que ele passou.
Bom, em relação ao Coring High, eu sou fã, assim, eu acho que se existe alguém no Brasil que é fã do Coring High, eu sou fã número um dele. E eu acho que ele trouxe para o filme, primeiro, ele não é um personagem fofo, sabe? Que naqueles filmes da Netflix, você encontra aqueles personagens, não, que o filme fofo com os personagens fofos. Ele não é um adolescente fofo, mas ele também não é um adolescente à margem, né? O marginalizado, como a gente teve um personagem lá em Clube dos Cinco. Ele é um personagem com muitas nuances. Eu acho que isso exatamente é que faz você se apaixonar por ele. E é impressionante como um menino de apenas 13 anos consegue dar uma profundidade tão grande num personagem. Eles escolheram esse menino a dedo. Eu, se olhasse esse menino um tempo atrás, falei, esse cara aí vai ser o top das galáxias de Hollywood. Mas, infelizmente, isso não aconteceu.
Não só você, né, Roberto? Em relação a essa, a visualizar a potência do Coring High enquanto ator, né? A potência, a potencialidade que ele poderia atingir também. Já entrando um pouquinho também agora nas curiosidades, teve um crítico de cinema, que também era roteirista, era extremamente famoso, assim, muito respeitado na época, que era o Robert Ebert. E ele colocou esse filme, o Lucas, como um dos 10 melhores filmes do ano de 1986. Você pode falar, um dos 10 melhores de 86, isso não é grande coisa. Gente, 86 saíram filmes gigantescos. Não é pouca coisa, não. Só para ter ideia, só para situar, em 86 foi lançado Curtindo a Vida Doidado, Aliens, o Resgate, Conta Comigo, Garota Rosa Choque, Top Gun. Isso daí só para citar alguns, tá? Em 1986 saiu muito filme bom. Então tá na lista dos 10 melhores, não é pouca coisa. E ele também comentou sobre o Coring High, que ele viu uma potencialidade para esse garoto crescer gigantesca. Não à toa, ele ganhou um prêmio de atuação, né, de comédia ou drama, de Young Artist Awards, né, que seria a premiação dos jovens artistas. Ele ganhou, ele ganhou o prêmio de melhor ator por causa de Lucas. Ele é muito bom atuando, ele é muito bom. Ele fez outros papéis que também ele está muito bom. Ele se entrega muito e consegue construir muito bem esses personagens.
Pois é. Inclusive, não era para ser o Coring High que seria a grande estrela do filme. Seria o Kirk Cameron, que na época fazia muito sucesso com as meninas, mas eu acho que a não escolha dele foi assim, uma escolha primeiro acertada, porque sabe aquela história de não colocar ator conhecido para não chegar já com estereótipo? Eu acho que isso ajudou muito para a performance do filme no geral. Eu confesso que eu vi esse filme, pela agora, para fazer esse podcast, com muita tristeza, porque eu me emociono muito toda vez que eu falo, porque o filme, para mim, ele tem um significado muito, muito forte para mim. Eu me descobri como pessoa assistindo esse filme. Então, e até hoje, para mim, esse filme ele tem um significado muito, muito sensível. Falar nisso, Gustavo, não sei se você sabe, havia três frases de efeito que eles tinham que trabalhar no filme. A primeira delas é: não há nada errado em ser diferente. A segunda é sobre se apaixonar pela primeira vez. A terceira, um garoto que simplesmente não será derrotado. O filme foi comercializado com o slogan: há um pouco de Lucas em todos nós. Aí é que eu falo, me coube no filme. Realmente ele soube trazer a minha vida para dentro, para uma descoberta em mim.
E há um pouco de Lucas em cada um de nós, há um pouco dessa criatura, desse personagem sonhador em cada um de nós, que faz a projeção, quer algo mais da vida. O Lucas, ele é, como você falou, ele não é um personagem fofo, ele não é um adolescente fofo dos filmes de comédia romântica adolescente, especialmente de hoje em dia. Eu acho que isso hoje em dia é até mais forte do que era na década de 80. Ele também não é um personagem, como dito, marginalizado, ou aquele que sofre abusos constantes, então ele tem que sempre se superar. Não é nada disso. Ele é um adolescente, inteligente, esperto, sonhador, que se apaixonou por uma garota, que gosta de de entomologia, que gosta de insetos, estudar esse tipo de coisa, que tá no coral, tá na banda do colégio, enfim, e que quer viver uma vida tranquila, que quer viver a sua vida e fazer algo com a sua vida. E a terceira frase, eu acho que é muito, muito boa pro filme também, ela é muito forte, porque ele não desiste. Ele tenta entrar no time de futebol, o treinador tira ele do time, não deixa ele jogar, fala com o diretor fala com ele, porque ele não vai fazer parte do time, que não tem como, que ele só vai fazer que ele só poderia fazer parte do time caso os pais dele fossem lá e permitisse isso. E aí tem um detalhe interessante: o pai do Lucas não aparece em momento nenhum no filme. Você passa o filme inteiro acreditando, inclusive, que ele é de uma família rica. No final você descobre que, na verdade, ele mora num trailer, numa família pobre, ninguém sabe da mãe dele, e o pai dele é alcoólatra. Mas esse é outro ponto interessante, porque isso não é determinante, tipo assim, isso não resume o personagem. O personagem não é resumido por ele ter uma vida difícil. E ele tem muitas nuances, e ele não desiste. O jogo tá acontecendo, o time tá perdendo, ele ainda vai, tenta convencer o treinador a entrar no time, xinga o treinador até conseguir entrar no jogo.
Não me chame de idiota, seu estúpido imbecil.
Como é que é?
Você ouviu o miolo mole? Quem é que tá brincando aqui? Quem é o idiota? O treinador de segunda de um time de terceira ou eu?
Como é o seu nome?
Lucas.
O último nome?
Bly.
Está bem, Bly. Eu não tenho mesmo nada a perder mandando você pra lá. Carga, sai! Bly, entra!
Que posição?
No chão.
Então não se deixa desistir. E só pra complementar também, e aí que eu acho que não tem como falar desse filme sem falar de algumas coisas de trás das câmeras também. E eu acho que nesse ponto realmente fica um pouco mais pesado, não pesado no sentido de ruim, mas um pouco de tristeza de assistir o filme e de você assistir o Corey Haim, porque ele realmente é muito bom ator. Mas sabendo hoje em dia de todas as histórias que aconteceram, de abuso, do tudo que aconteceu na vida dele, ele morreu extremamente jovem em 2010, por causa da vida difícil que ele teve em Hollywood. Você vê aquele garoto que ele tá se entregando pro papel, que ele tá realmente atuando muito bem, que ele podia ter tido uma carreira maravilhosa, mas com tudo o que aconteceu na vida dele, que aconteceu por trás das câmeras, as histórias de abuso que tem em Hollywood, envolvendo especialmente ele e outro Corey Feldman também, isso pesa. Você vê que, nossa, como que, né, conseguiram destruir essa potencialidade, esse sonho, né? Era um garoto com desejos quando estava ali, era um garoto com sonhos. Isso foi destruído pela maldade de outras pessoas, por assim dizer. Tanto que há algumas histórias dos bastidores de Lucas que são algumas coisas realmente meio, digamos assim, tristes, pesadas. Por exemplo, há uma acusação que até hoje ninguém sabe se isso é verdade ou não, tá, gente? O Corey Feldman, que foi um grande amigo do Corey Haim, conta que, né, durante as gravações do Lucas, o Haim conta pra ele que ele foi abusado sexualmente pelo Charlie Sheen, né? E durante as gravações desse filme, isso deixa as coisas... E quando você vê o Charlie Sheen na tela, ele fazendo aquele personagem que é um personagem bondoso até, isso te dá uma certa angústia, você sabendo das coisas que aconteceu depois com esse ator.
Essa história é muito complicada. Eu mandei conversando com o Gustavo previamente sobre se a gente tocaria nesse assunto ou não, mas eu acho que a gente tem que tocar no assunto. Eu não acredito que ele tenha sido abusado pelo Charlie Sheen. Eu tenho a mesma postura da mãe de Corey Haim. Ela também não acredita que ele foi abusado pelo Charlie Sheen, e sim por um dos produtores do filme. Há um filme, um telefilme, chamado A Tale of Two Coreys. E é um filme que conta a história dos dois. E toca no assunto desse abuso que aconteceu. E isso, como você disse, deixa a gente mais angustiado ainda, né? Porque nós estamos vendo o filme tantos anos depois e já sabendo tudo o que aconteceu com todos aqueles personagens. Eu acho que o Corey Feldman, ele se tornou um ator frustrado. Não estou tirando o valor da dor dele, jamais, mas eu acho que ele se tornou um ator frustrado e que ele se baseia muito só nisso, em acusações e acusações e acusações, e esqueceu um pouco da carreira dele. Ele não é chamado para nenhum filme de importância, mas aí você, eu acho que isso daria um outro podcast, mas aí você fala assim para mim, Gustavo, você poderia falar isso para mim. Ah, mas ele tem os seus traumas, é por isso que ele não... Bom, Isso aconteceu com tantos outros personagens, não uma questão do abuso, mas atores que souberam trabalhar uma resignificação depois disso. Por exemplo, do que aconteceu com a Drew Barrymore, porque ela era alcoólatra aos 10 anos, ela foi explorada muito em relação ao trabalho. Não se sabe, existem algumas fontes que falam, não se sabe se ela realmente foi assediada sexualmente. Eu não sei se você tem esse dado, Gustavo.
Não, sobre. Eu sei que tem algumas histórias, mas não tem nada confirmado sobre
exatamente.
Ela, sobre isso, não.
Exatamente, mas ela conseguiu dar a volta por cima, e hoje ela é considerada uma boa atriz. Gustavo, e você me falou aqui nos bastidores, antes da gente gravar, algo bem interessante que eu quero até comentar com o nosso ouvinte. O que eu tenho a impressão que essa situação do Corey, do Feldman, Corey Feldman, você me falou que vai se retroalimentando, né?
Exato, vai se retroalimentando, porque ele tá preso nisso. Eu entendo, quando alguém sofre um trauma muito grande, fica preso esse trauma. Só que ele tá preso nisso, ele fica voltando a esse ponto, e a mídia fica alimentando isso nele para ele voltar a esse ponto, porque como a mídia consegue ganhar dinheiro em cima dele hoje em dia. Então fica alimentando essa própria, esse próprio ciclo vicioso dentro dele, e ele não consegue se libertar disso, por assim dizer. E eu nem falo por a questão dele poder voltar a ser bom ator, mas é para a própria saúde mental dele, é para o bem dele. Ele precisa superar esse tipo de coisa, não esquecer, mas superar esse tipo de coisa para ele poder voltar a ser saudável mentalmente falando.
Eu acredito que, por exemplo, e isso é muito verdadeiro, que eu duvido que qualquer trabalho que ele for fazer agora, até de um filme novo, é lógico que os jornalistas vão querer tocar de novo nesse assunto do abuso que ele sofreu. Então ele está realmente marcado com isso. Se ele não der um basta, mesmo que ele fuja um pouco da mídia, continue fazendo filmes não tão visíveis para o grande público, mas que ele deixe de ser conhecido apenas como Corey Feldman, o astro mirim que foi abusado.
Isso é uma coisa importante da gente dizer, tá, gente? A gente não está normalizando o abuso, não.
Jamais.
Nada disso. São coisas horríveis que devem todas as pessoas, todos os abusadores devem pagar. Jamais. O que aconteceu com Einstein deve acontecer com todos os produtores que fazem esse tipo de coisa. Jamais, não é uma questão disso. É uma outra questão que a gente está conversando aqui.
É uma história complicada, né, Gustavo? Eu acho que é assim, não... daria um outro podcast, mas eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a Cary Grant, porque eu acho essa menina é fofa, essa eu posso dizer que ela é fofa.
Qual é o seu nome?
Maggie.
Oi, eu sou o Lucas.
Oi.
Sim, a Cary Grant, ela, de fato, ela é bem fofa. E ela é uma ótima atriz também. Extremamente focada no que ela faz. O papel da Maggie tá um papel maravilhoso. E ela também, infelizmente a gente falou pouco no primeiro episódio, mas ela também se viu os Goonies, né? Ela fez a Andy nos Goonies, que é uma personagem, assim, que faz parte do grupo principal. Ela também tá naquele grupo de aventureiros. E ela entrega ótimas atuações, não é não, Roberto? Entrega atuações muito bem feitas. Ela é bem compenetrada no que ela faz. E tem uma aura de uma... digamos assim, inocência ao redor dela, que faz você gostar da personagem e faz você gostar dela atuando.
E como ela também trabalha o amor que ela sente pelo Lucas dentro do filme, em nenhum momento você consegue ter raiva dela. Você tem talvez tristeza pela situação no geral, porque ela realmente se apaixonou pelo time de futebol, aquilo que ela, vamos dizer assim, entre aspas, condenava. Agora eu não sei se você sabe, o papel que era da Alice, que era a namorada do Cap, do Charlie Sheen, que foi da Courtney Thorne Smith, inicialmente seria da nossa grande talk woman, a Ellen DeGeneres. Eu quero comentar algumas coisinhas que eu vi e lembrei. Eu tenho um pôster do filme na casa da minha mãe até hoje, original da época. O slogan não foi nenhum daqueles três que eu disse no começo. O slogan era "A primeira vez que acontece a paixão". E tinha a foto do Corey com a Carrie. Os dois, escutando uma sinfonia nos esgotos da cidade. Porque tem uma parte, quem não viu o filme, tem uma parte extremamente linda, 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 linda. É quando eles vão escutar uma sinfonia e eles não têm possivelmente dinheiro para pagar, então eles vão pelos esgotos da cidade, eles abrem uma tampa e pedem um programa para um senhor todo elegante que estava lá escutando. E aí eles escutam juntos. a sinfonia. Eu acho que ali, naquela cena, o Lucas deve ter pensado, poxa, eu encontrei.
Oi, aí de cima. A gente tá com o Conservatório de Chicago? Se importa se escutarmos?
Por mim, tudo bem.
Obrigado. Eles não importam. Anda, senta. Senta aqui, ó. Dá licença. Eu detesto incomodá-lo, mas será que o senhor tem um programa que pudesse emprestar?
E quando começou as aulas, tudo isso foi por água abaixo. E aí acontece o que nós já falamos aqui. Tem uma cena muito interessante, Gustavo. Eu gosto de ver filme, principalmente para fazer análise aqui para o nosso ouvinte, eu gosto de ver o filme dublado, mas com legendas. E uma parte do filme, quando eles estão no cinema, ela pergunta assim para ele, por que eles enchem tanto sua paciência? Por que eles fazem isso com você? A Meg pergunta para o Lucas. E ele fala, porque eles são uns bobões. Só que o original não é isso. O original, ela pergunta para ele, por que eles te chamam de leucoplasia? E aí ele responde, é porque é um tipo de câncer. Então eu acho que aqui para o Brasil, eles resolveram deixar um pouquinho mais leve esse tipo de fato mesmo que aconteceu.
Funciona melhor, tipo assim, pro dublado, né? Enfim, ou para aliviar, não sei. Agora, você tinha falado da Courtney Thorne Smith, uma curiosidade interessante é que depois ela viria a participar do programa Two and a Half Men, que era o programa protagonizado pelo Charlie Sheen, né? Ela fez uma personagem que foi namorada do irmão do Charles, do Alan, que outro ator também fez grandes filmes nos anos 80, que é o John Cryer. Agora, uma curiosidade interessante é que quando o Corey Haim descobriu que ia fazer o papel do Lucas, ele estava estudando para fazer outro papel em outro filme. Ele estava lendo o papel que seria do River Phoenix no filme Conta Comigo. Então, se ele não tivesse conseguido o papel do Lucas, talvez, não sei se teria conseguido, porque o River Phoenix ele é um dos melhores atores no Conta Comigo, mas ele teria tentado esse papel para Conta Comigo. O fato é que ele conseguiu o papel do Lucas, desistiu do Conta Comigo, e ele falou depois que ele não se arrependeu, não teria mudado a sua decisão. E eu acho que ele fazendo o Lucas, foi o que, na época, foi o que alçou ele ao estrelato. O Corey Haim, ele foi o ator mirim mais bem pago no final da década de 80. Ele fez muito sucesso no final da década de 80.
Lucas arrecadou mais de 8 milhões durante o seu lançamento no cinema. Mas, infelizmente, aparentemente, ele não foi considerado um grande sucesso. Ele veio a ser considerado um grande sucesso depois. Durante uma das cenas, há uma cena do vestiário, onde todos os atores e figurantes aparecem, né, aparentemente nus, eles tiveram que usar sungas coloridas. E fazia muito frio no vestiário. E quem era muito solícita com os atores era o Winona Ryder. Eu acho que é porque aquela história, né? Deixa eu ser solícita com todos. E ela levava casacos, toalha, para todos os atores se aquecerem. Porque ele foi gravado em dezembro. Inclusive, a cena do jogo, ela foi gravada em dezembro. Na verdade, o que aparece no filme foi uma refilmagem. E dezembro é inverno nos Estados Unidos, né? E eles gravaram essa cena em dezembro de 85, então uma temperatura que estava em torno de zero. E mesmo com e aí os personagens, eles tinham que se ambientar como se eles estivessem no outono. Para você ter uma ideia, a equipe começou às 7 da manhã e só terminaram depois da meia-noite. O Gustavo, e olha que bacana, né? É até interessante saber disso. O Charlie Sheen, ele era um dos mais solícitos ali com os fãs, com os figurantes que estavam ali no local participando do filme.
O Charlie Sheen e a Winona Ryder. Talvez pela Winona Ryder ela tá começando, ela era solícita com os atores, com todo mundo, e com o pessoal, com os extras também, né? Com as pessoas que estavam ali assistindo as filmagens. O Charlie Sheen já era um ator bem mais conhecido, né? Ele já era um nome bem mais famoso, e ele era solícito, educado com todo mundo, né? Especialmente com as garotas, né? É um detalhe importante falar isso. Agora, você falou da cena do jogo, uma coisa que uma curiosidade interessante daí é que o time adversário tá vencendo o jogo e as líderes de torcida estão lá animando a torcida adversária, né? E a banda do time adversário tá tocando a música Hit Me With Your Best Shot, que é uma música da Pat Benatar, né, que foi um dos grandes hits da Pat Benatar também. E agora, Roberto, se você me permite, eu já quero entrar um pouquinho no, na trilha sonora, só para falar uma coisa que eu achei muito interessante. Diferente de outros filmes da década de 80, especialmente de filmes adolescentes, Lucas não tem nenhuma, digamos assim, música memorável. Como, por exemplo,
Discord.
Clube dos Cinco...
Discord.
Não, calma.
Você não prestou muita atenção no filme.
Não, deixa eu explicar o que eu quero dizer.
Você falar que Dire Straits não é memorável?
Não, Dire Straits é memorável. Mas o que eu quero dizer é que a música... Quando eu falei de música memorável, tá, eu vou refazer. Não tem nenhuma música que ela é colada ao filme da mesma forma, por exemplo, que Twist and Shout ficou colado a Cortina Vira Doidada, ou Don't You Forget About Me ficou colado a Clube dos Cinco. Compreendeu melhor o que eu quis dizer?
Ok, isso porque, meu caro ouvinte, tem uma parte da cena que eles andam de carro e eu jamais, foi a primeira vez que eu escutei essa música, tá, e você vem me dizer que Walk of Life do Dire Straits não é memorável. Aquela música foi a primeira vez que eu escutei e fiquei apaixonado com aquela. Eu tenho até hoje o long play do Dire Straits, exatamente porque eu não encontrei o long play do Lucas na época, exatamente por causa dessa música.
Meu pai tem outros tipos de problemas.
Que tipo?
Ele é viciado em trabalho. Ele tá preso ao sistema. Meu pai e minha mãe completamente presos ao sistema. Festas, status social.
Isso é mal.
E superficial.
Isso é terrível.
É isso que eu quero dizer quanto aos jogadores e às torcedoras de futebol. É tudo superficial.
Pra falar, eu também tenho um long play do Dire Straits que tem essa música que é o Broad of Arms. Só que o que eu quis dizer é o seguinte, quando eu ouço Walk of Life, eu não me lembro de Lucas.
Reveja o filme.
Quando eu ouço Don't You Forget About Me, eu me lembro do Clube dos Cinco. Quando eu ouço People Are Strange do The Doors, eu me lembro de Garotos Perdidos. É isso que eu quis dizer. Não é que a música não seja memorável, é que não houve uma campanha como nos Goonies, por exemplo, onde a música fosse colada ao filme.
Eu entendo o que você quer dizer.
Mas a trilha sonora do Lucas é uma trilha espetacular, que ela te leva para dentro do filme, ela te faz participar da história. Isso é muito, muito bem feito.
Gustavo, é uma trilha espetacular e não sei se você sabe, foi relançada com long plays numerados, como aconteceu em Goonies, pelo David Cruising. Esse cara, assim, o meu sonho de consumo, ainda não consegui comprar, é a trilha sonora do existe no Spotify, tem também, no, se eu não me engano, a do Goonies, e inclusive no YouTube, você encontra a trilha inteira. E depois de muito tempo que foi lançado, todas as pequenas, inclusive aquelas interseções, né, que são aquelas trilhas pequenininhas entre uma cena e outra, também foi lançado dentro desse long play, desse CD também, numerado, do David Cruising.
Porque ela realmente ela é memorável, ela merece esse tipo de tratamento, porque, como eu falei, ela te leva para dentro do filme, ela faz você participar da história, ela faz você emergir de uma forma muito bem feita. Né? Então, isso que eu quis dizer, por mais que não tenha aquela música que você vai ouvir, você vai fazer uma conexão direta, bom, pelo menos pelo meu lado, digamos assim, né? Mas você vai ser transportado para dentro do filme.
Exatamente. Gustavo, nós já estamos caminhando para o fim do nosso podcast. Me veio aqui na minha mente uma cena triste também, depois do que aconteceu com o Corey Haim. No final da vida dele, ele chegou a participar do... Nós vamos falar, viu, meu caro ouvinte, quem sabe na segunda temporada sobre The Lost Boys, é um filme que eu também sou apaixonado. Ele participou do The Lost Boys, Os Garotos Perdidos, e ele queria muito fazer um papel maior no The Lost Boys 3. Foi no 3 ou foi no 2? Bom, eu vou investigar sobre isso. Foi no 3. Inclusive, ele teve uma conversa com o Feldman, mas o Feldman conseguiu que ele participasse apenas uma pequena participação especial, bem pequena, e ele ficou muito triste por isso. No final da vida dele, ele estava vendendo os dentes dele no eBay. Lógico que o eBay cancelou a conta dele, e ele estava tentando vender os dentes dele. Isso, para mim, toda essa situação, eu vejo o filme com muita tristeza, mas é um filme que eu acho que deve ser visto pela linda história de amor que poderia ter acontecido com qualquer um de nós.
Concordo plenamente. E é uma coisa porque Bom, como você já tinha falado no começo do episódio, eu acho que agora a gente já pode falar um pouco do comportamento do Corey Haim nos bastidores, né?
Sim, sim.
Por exemplo, o Corey Haim, enquanto a gente estava falando que o Winona Ryder era extremamente solícita com o Steph, o Charlie Sheen com todo mundo ao redor, sempre dando autógrafos, a Cary Grant também, só que sempre extremamente compenetrada, o pessoal fala muito disso dela, ela é muito compenetrada no que ela está fazendo. O Corey Haim, digamos assim, ele já apresentava alguns comportamentos erráticos, por exemplo, andar de bicicleta dentro do saguão e dos corredores do hotel. Ou mesmo com 13 anos, ele já bebia cerveja no set de filmagem de Lucas. Isso talvez, se alguém tivesse prestado mais atenção nisso, é isso que eu fico pensando, às vezes é isso que me deixa um pouco triste. Se alguém tivesse prestado um pouco mais de atenção nisso, não tivesse visto como uma, sei lá, excentricidade adolescente, de um adolescente famoso, coisa assim, a gente poderia ter o Corey Haim atuando em alta performance até hoje.
Exatamente. Ele andava nos sets de filmagem com o skate e falava, eu sou o melhor skatista do Canadá. Ele já tinha assim, uma aura assim. Interessante porque como lá no filme ele se transformava, né, num excelente ator.
Onde você vai?
Ao baile.
Vai sozinho?
É. Eu sou louco por festas.
Mas é um filme válido, é um filme que envelheceu bem, é um filme que eu indico. E todos ali estão muito, muito bem situados como personagens, como atores. A história está muito bem amarrada, a trilha consegue sintetizar as sensações dos personagens para passar para a gente. É um filme nota 10.
E uma coisa muito importante, é um filme atemporal. E, como eu falei, ele envelheceu bem porque a história dele é uma história real até hoje, para todas as pessoas que estão entrando na adolescência, para todas as pessoas que já viveram essa fase. É uma história temporal. Ela não ficou datada como uma história dos anos 80. Como eu falei, por exemplo, do Billie Jean, que é um filme que, apesar de funcionar muito bem e ser muito bom, é um filme datado. A história do Lucas, da Inocência do Primeiro Amor, ela não é datada. Ela é uma história atemporal que merece ser vista. Esse filme merece ser visto.
Exatamente. Gustavo, é você que vai trazer a próxima fita perdida?
A próxima fita perdida, vou trazer ela de uma parada de caminhão no interior do Maine.
Ah, ainda bem, achei que você ia falar Texas, porque eu não aguento mais você falar interior do Texas. Então tá.
Não, vai vir do Maine agora.
Ok, Gustavo, muito obrigado, viu?
Eu que agradeço, Roberto, grande abraço.
Grande abraço.
Sabia que você é maravilhoso.
É, mas isso não te excita, não é?
Lucas, eu quero que seja meu amigo.